NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Pedro Pino Machado, falo aqui de Nova York, faço uma conexão direta com o Rio de Janeiro, onde estão meus dois amigos Rafael Roque e Pedro Maia. E o plano hoje é projetar essa finalíssima, uma final gloriosa. Agora temos convidado chique, elegante, tradicional, Boston Celtics, contra aquele que está mais habituado, né, a frequentar o salão nobre da final da NBA nos últimos anos, o Golden State Warriors. Começando, Roque, Boston exerceu ali, de certa forma, algum tipo de superioridade em relação a grupos, né? O Miami estava muito baleado, né? Kyle Lowry meio machucado, Tyler Hero machucado, Jimmy Butler tendo que jogar o último jogo, né? O sétimo jogo, cada segundo da partida. O Boston foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Confirmando ali, enfim, o time mais inteiro para jogar nessa final, que não vai, assim, 4-0 o Golden State não vai ser. A gente pode discutir
isso,
aqui. Exatamente, porque tô nas bolsas de aposta, o Golden State está muito favorito. Muito favorito. Eu quero tirar esse termômetro aqui. O que você acha? Como é que está o Ponte Aérea em relação a essa bolsa de apostas? E como é que está Rafael Roque em relação a essa bolsa de apostas?
Fala aí, Camilo, beleza? Pedro, beleza também, pessoal que está ouvindo. Me fez até quebrar o protocolo, deu entrada antes de cumprimentar o pessoal. Cara, 4-0 é pesado, hein, Camilo? Não, assim, mas pode ser, né? Assim, a gente viu, é aquilo, os jogos podem ser tão próximos que pode cair para um lado e para o outro e pode cair para o mesmo lado 4 vezes. Pode acontecer. Né? A gente teve já um exemplo nessa temporada, a série do Boston com Brooklyn, que foi, mas foi a maioria dos jogos foram apertados, né? Então, cara, a gente vai falar de palpite depois, né? Palpite é bom por último, que aí dá aquela...
Sim,
postei e saí
correndo. Vamos preparar a cama.
Eu gosto do postei e saí correndo, mas o... Cara, esse ponto que você citou aí vai ser muito importante. Eu quero ver muito, talvez no jogo 1 a gente já consiga, né? Nessa quinta-feira a gente já consiga ter uma ideia desse cenário. O Golden State vem na terceira série seguida com mais descanso, né? Do que o adversário, mérito, né? Você resolve a situação, é mérito seu, você resolve a situação e descansa. E Boston vem de uma série duríssima. Miami cambaleando muito fisicamente, mas o Boston também. Vai ter que viajar, enfim. Vamos ver como isso vai ser, nesse primeiro jogo, esse impacto físico. Acho que esse aspecto físico vai ser um ponto bem determinante para temas que a gente vai desenvolver mais à frente. Eu acho que... Eu tinha dito Miami na nossa previsão, mas, né, a série foi se desenvolvendo. Eu acho que não foi surpreendendo todo mundo, né? Acho que Boston tinha total condição de vencer. Era talvez até mais time, mas eu tinha apostado em Miami. Mas a parte física pesou bastante, nenhum demérito, obviamente, de Boston, fez uma série incrível, mas o lado físico pegou bem em Miami, né?
Golden State, Pedro, chega mais inteiro por ter descansado mais e o Boston mais desgastado, mas, ao mesmo tempo, as peças, as armas, principalmente as armas ofensivas do Boston Celtics, estão bem afiadas, né? Foram bem testadas contra o Miami, né? O time está com confiança, né, Pedro?
É um time muito confiante. Eu tinha dito aqui, olá Camilo, Rafael Roque, você que nos escuta, eu tinha dito na série entre Golden State e Dallas que aquilo era um confronto de estilos, né? E aí, olhando para essa grande final que a gente vai ter entre Golden State e Boston, é muito curioso, porque um é o grande desafio para o outro. O que seria um grande desafio para essa defesa do Boston? Um ataque hiperdinâmico, como é o ataque do Golden State. E o que é um grande desafio para esse ataque hiperdinâmico do Golden State? Essa defesa casca grossa, que já está sendo apontada aí como uma das melhores da história, essa defesa do Boston. Então, logo de cara, a gente tem esse elemento que eu acho bem interessante, né? o pesadelo de cada time é exatamente o que eles vão enfrentar nessa final, né? O que, que pode dar errado, o que pode gerar mais dificuldade. Então, é uma final que já tem esse grande atrativo. Mas, te respondendo, Camilo, acho que o Golden State chega muito bem para essa final. É um time que deu um show de ajustes contra o Dallas do Luka Doncic, que é um jogador, né, um talento geracional, como a gente chama. É, vai ter aí um grande benefício de ter três jogadores muito importantes começando aí a voltar, né? Certamente eles vão estar recuperados para voltar nessa final, né? O Gary Payton II, o Otto Porter Jr., o Iguodala. O retorno iminente desses três jogadores é um ativo muito importante para o Golden State dentro dessa final. E eu estou muito ansioso para saber como é que vão ser aí os encaixes em quadra, né? Se o Andrew Wiggins vai manter essa tendência de ser um defensor de fazer muito impacto, nesse caso agora contra o Jason Tatum. Ele fez um grande trabalho contra o Luka Doncic, e agora ele vai ter certamente essa missão de tentar desacelerar o Jason Tatum. Como é que o Boston vai fazer essa defesa de trocas eficientes? Como é que vai funcionar contra esse ataque dinâmico de movimentação do Golden State? Então, tem muitos aspectos aí para a gente ficar de olho. E fazendo aí um rápido parêntese em relação à final do Leste, chamou muito a atenção o Jimmy Butler. Foi uma estrela, né? Uma super estrela em vários momentos, mas ele foi inconsistente, né? Ele teve jogo de 41 pontos, de 47, de 6, de 8. Então, isso chamou muito a atenção. E o Miami confirmou uma sensação que eu particularmente tinha, de que era um time sem fôlego, sem teto ofensivamente para enfrentar uma defesa encruada como a do Boston. Então, essa final de conferência trouxe para a gente uma confirmação, pelo menos para mim, é a sensação que eu tive durante toda a temporada. Olha que timaço defensivo, versátil, todo mundo ali joga defesa de uma certa maneira, mas é um time que passou para a gente em vários momentos essa sensação de não ter fôlego ofensivo, de não ter teto. Na hora que o bicho pegar ofensivamente, a coisa não vai andar muito, e a gente viu vários lapsos desse Miami, não teve o Tyler Hero em boa parte da série. Então, acabou sendo um fator muito positivo para o Boston. Mas, já olhando para a final, eu estou muito curioso, né, para saber como é que vai ser o desenrolar dessa dinâmica que se formou aí, né? O grande pesadelo do Boston é um ataque ultradinâmico como o do Golden State, e o grande pesadelo do Golden State é uma grande defesa como a do Boston.
Eu fiquei com essa impressão também, Pedro, puxando um pouquinho para essa classificação, né, do Boston, né, que foi num jogo 7, foi no finzinho ali, estava aberto o jogo, chegou até a bola do Butler, que eu queria até conversar com vocês sobre, mas o Miami tinha uma grande defesa pela frente, do outro lado, o Boston tinha uma grande defesa pela frente para o outro lado, e quem tinha mais respostas era o ataque do Boston, né, quem tinha mais armas era o ataque do Boston. Acho que esse sobe e desce do Butler, que teve, ele é um cara com muita personalidade, né? Ele acaba tendo um saldo muito positivo nesses momentos decisivos, diz muito mais sobre o Miami do que sobre o Butler, né? Sobre um cara que joga 48 minutos numa partida, diz muito mais sobre um time do que sobre um cara, né? Porque se ele tem que jogar 48 minutos, tem alguma coisa errada. Mas eu queria, e a gente está falando do Boston, que passou no jogo 7, eu acho que isso tem um poder também psicológico. Um time que vem de uma vitória no jogo 7, um jogo pau a pau ali, chega com com um punch, com uma moral, com um psicológico de um time decisivo também, que passou por um teste muito forte, mas tudo poderia ter sido diferente a partir de uma bola. E assim é o basquete, a gente conversa sobre esse esporte, porque assim é o basquete, é uma bola. É a bola do Kawhi Leonard contra o Philadelphia 76ers e o Joel Embiid sendo chorando, é uma bola do... enfim... é uma bola do Kyrie Irving na cara do Curry, numa série, num jogo 7 também, que decide. São essas histórias do jogo. E depois que o Jimmy Butler matou aquela bola, não matou aquela bola, arremessou, só contextualizando o amigo, amiga do Pontiera que não viu o jogo, faltavam 13 segundos para acabar o jogo, o Miami tinha a bola, poderia ter pedido tempo, a bola estava na mão do Jimmy Butler, ele vinha evoluindo para o ataque. Ele tinha um tempo aí, na verdade, ele pegou a bola, tinha 20 segundos ainda. Ele ficou 7 segundos com a bola, progrediu para a sexta. Estava numa situação de transição, quem estava na frente dele era o Al Horford. A gente pensando aqui, teoricamente, tinham dois pontos de diferença para o Boston, ele poderia fazer um contra um, teria alguma vantagem para cima de um grande marcador, que é o Al Horford. É um mismatch, de certa maneira, mas é o Al Horford, não é qualquer pivô, o ala pivô que estava na frente dele. O Jimmy Butler sentiu a torcida, um barulho ensurdecedor na arena do Miami Heat, em Miami, e o Jimmy Butler sentiu o jogo, vinha num run muito forte, acho que de 13 pontos seguidos do Miami Heat, e ele chutou uma bola de 3, tinha um espaço, chutou a bola de 3 e errou. Essa bola de 3 daria vitória para o Miami. Eu quero saber o que vocês acham disso, mas eu só vou tentar ser breve no que eu achei, assim, tá? Eu acho que não tem muito certo e errado nisso. E tecnicamente é errado, né? Se a gente parar para pensar, pô, o cara tem muito mais chance de matar uma bola de 2. Só que o Jimmy Butler é o Jimmy Butler 24 horas por dia. Ele é sempre o Jimmy Butler. E até eu, sempre esperando umas loucuras do Jimmy Butler, eu fiquei surpreso na hora. Falei, que isso? O cara arremessou. Ele realmente tentou ganhar o jogo naquela bola. Ele definiu, ele elegeu aquele momento como um momento que definiria todos os 7 jogos, toda uma série. E esse é o Jimmy Butler, é isso mesmo. Só que o time estava morto. O Jimmy Butler jogou 48 minutos. Será que ele conseguiria jogar mais 5 minutos com a prorrogação? O Kyle Lowry estava se arrastando, o Tyler Herro estava jogando machucado. Tinha gasolina para mais 5 minutos de basquete? O Jimmy Butler falou, eu tenho uma chance de ganhar. E ele arremessou, sentiu um momento, e errou e aconteceu. Eu quero saber o que vocês acham, se eu estou viajando aqui tentando defender muito o Jimmy Butler, porque foi a sensação que eu tive. Eu acho que isso é o esporte, sentir um momento e tentar fazer alguma coisa. Ou se vocês acham que foi realmente um erro de avaliação ali do Butler. O que vocês acham?
Eu acho que tem um componente aí que independe do aspecto tático do que está acontecendo ali, que é o componente psicológico da confiança, né? O Jimmy Butler, a gente sabe que não é um grande arremessador de 3. Ele brilhou muito contra o Philadelphia, né? Ele adquiriu uma certa confiança nessa bola de 3, chegou a ficar 40% de arremesso na bola de 3, né? Na série contra o Philadelphia. Então, ele vinha num playoff em que esse lado do jogo dele estava aparecendo, e ali eu acho que também tem esse componente, né, de o aspecto ali do cansaço, jogo, né, um jogo muito pegado, a possibilidade de ter que jogar ainda uma prorrogação. Mas eu acho que o componente forte da confiança, Camilo. Acho que ele imaginou que poderia ser ali uma bola de 3 na transição, que ele poderia converter aquele arremesso. E foi uma cartada, né? Foi uma cartada. Também não acho... É difícil você bater o martelo e dizer que aquilo foi errado. Não é a melhor seleção de arremesso. Analisando friamente, não é a melhor seleção de arremesso. Eu estava vendo um lance que aconteceu naquela série lá, daquela bola milagrosa do Kawhi Leonard. Teve o mesmo lance com o Jimmy Butler. Uma situação muito parecida com o jogo já nos últimos segundos, que ele teve exatamente naquela posição e ele bateu para dentro e converteu a infiltração, né? E aí, nesse caso, contra o Al Horford, acho que até por todo o contexto que ele está vivendo nesse playoff, de vários momentos em que ele teve muito quente na bola de 3, ele resolveu fazer uma cartada. E aí, claro, confiando no potencial dele, em tudo que vinha acontecendo nesse playoff, foi realmente uma situação que ele sentiu ali um momento de confiança e resolveu fazer o chute na transição para 3 com o Al Horford. Ali não estava muito perto, mas estava a uma distância ali significativa, né? Então, eu acho que ele foi muito levado pelo aspecto da confiança dentro da circunstância do jogo, mas olhando friamente, eu acho que não foi uma espetacular seleção de arremesso. Ele poderia ter encarado ali uma batida para dentro e arcado com a consequência de uma prorrogação.
Assim, ali, esse lance, Pedro, foi destacado no pós-jogo ali, né, olhando a repercussão, porque é o lance imediatamente anterior à cesta do Kawhi. É o lance que empata o jogo, o Kawhi erra o lance livre, e aí a bola cai na mão do Jimmy Butler, ele consegue sair, é o mesmo esquema. E ele bate para dentro e empata o jogo, faltando 4 segundos, e que são os 4 segundos suficientes para o Kawhi fazer aquele arremesso icônico. O primeiro ponto dessa história foi assim, a pressa talvez não seja a palavra, mas a estratégia foi, que é sempre pegar a defesa de Boston desarrumada, né? Então, por isso não parou o jogo, provavelmente, e por isso que talvez naquele momento ali a decisão mais sensata seria comer o tempo inteiro Não, e comer, de qualquer forma, com tempo ou não, mas você comer o tempo inteiro e fazer o arremesso no final, mesmo que fosse o de três, para não dar chance. Porque se ele acerta aquela bola, Boston ia ter tipo 10 ou 11 segundos, eu acho. Sim, 10 segundos
um ataque inteiro,
para fazer uma armação. Pedir um tempo para sair lá na frente. Então, assim, na verdade, toda a construção ela é meio. Ela é pouco convencional, né? Você vai resolver rápido, porque acho que foi uma estratégia de temos que pegar desarrumada a defesa, porque se a defesa se aprumar, fica muito mais difícil.
Muito mais complicado.
E o aproveitamento de Miami, todos os outros jogadores fora, o Jimmy Butler, estavam com um aproveitamento muito ruim no jogo. E se ele bate para dentro, o Al Horford, e se eu não me engano, o Marcus Smart, que estava chegando, eu acho que era o Marcus Smart, ele exatamente iam colapsar para cima dele. Aí ou ele ia ter que tentar peitar e arriscar a arbitragem marcar uma falta, ou ele ia ter que, eu já não sei se o físico dele, ele nem aguentava bater e trombar no contato e tentar, ou ele ia ter que jogar para a bola, passar a bola, e aí dependendo do arremesso de uma pessoa que estava com um aproveitamento muito pior do que o dele. Né? Então, na hora ali, eu acho que tudo isso, imagina, tudo isso que a gente está falando aqui durante 7 minutos, sei lá, 5 minutos, em 10 segundos em velocidade, tendo que, né, enfim...
Barulho absurdo na arena.
É, eu concordo totalmente com o Pedro que, friamente, é o pior arremesso possível do Jimmy Butler. É o pior arremesso possível para ele naquele momento. É, friamente, se você olhar a estatística só, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um cara que tem a convicção de que é clutch e ele vai e tal. Então, assim, é difícil. Eu não condeno, eu não acho, em resumo, eu não acho essa celeuma toda, não sei o quê. Acho
ele
que
é burro,
uma jogada de jogo.
Foi acusado de burro.
Eu acho que é uma jogada de jogo que é... Você, Camilo, que mora aí, essa expressão em inglês é muito mais usual para você, enfim, até do que para a gente. Mas a NBA é uma liga de make or miss. Não tem jeito. Entendeu? Se ele faz aquele arremesso ali... É isso. É, hoje, talvez, estivéssemos falando de uma final Miami-Golden State. Acho que ele é pago para isso, para tomar esse tipo de decisão. Acho que eu estou confortável com a decisão do Butler, assim, dentro das circunstâncias todas, de tudo isso que vocês falaram. Prorrogação, enfim, e tudo mais. Eu estou confortável com o arremesso dele. Assim,
eu também. Eu puxei esse papo só porque a gente vai voltar agora a falar da final, a falar do matchup Golden State-Boston, mas só porque eu acho que é um lance assim para ser analisado por Business School, por MBA de gestão, porque tem muitos elementos ali para serem avaliados do que o Jimmy Butler fez. Acho uma coisa até meio shakespeariana, assim, de ser ou não ser. O que é o Jimmy Butler, o que fazer ali naquele momento. Então, se a gente olhar só a estatística, a gente não está olhando o que está acontecendo, a gente está olhando o número, e aconteceu um monte de coisa. Eu fiquei feliz que, pelo menos, fiquei satisfeito que vocês... Eu não estou maluco, entendeu? Eu não estou maluco de achar que o Jimmy Butler não é um cara, um maluco que fez alguma burrice sem propósito, não. Havia propósito ali. Mas já voltando para Golden State e Boston Celtics, é um confronto também de gerações, né? Se a gente olha a dupla JJ, Jaylen Brown e Jason Tatum, contra a trinca histórica Klay Thompson, Steph Curry e Draymond Green, a gente tem uma... E também temos o Steve Kerr, que é um técnico já mais cascudo, né? Vem desde 2015, e um técnico estreante, e que é pouco citado também, né? Pouco falado. Dá um pouco crédito, ou fala um pouco do Emil Doca, não sei se vocês têm essa impressão também, que realmente transformou um time que sempre teve muito potencial, né? Um grupo sempre teve muito potencial. A gente ficou anos ouvindo e às vezes até falando, repetindo, olha, tem que separar, Marcus Smart, Jaylen Brown e Jason Tatum não podem jogar juntos, pô, eles estão na final agora, buscaram o Al Horford de volta, tomaram decisões bem específicas, né? Acho que o Derek White foi um acerto, inegavelmente foi um acerto, de troca e de escolha, e acho que chega um Boston muito confiante e forte para pegar esse Golden State. Só queria puxar uma coisa com vocês, acho que esse primeiro jogo vai ser o mais importante, porque afinal é uma série de ajustes, e um ajuste só acontece depois de um fato, né? A gente só vai mudar uma marcação ou mudar uma iniciativa depois de algo acontecer. Então acho que esse primeiro jogo, que vai ser nessa quinta-feira, vai ter alguns elementos para a gente, meio que vai pautar, né? O que vai acontecer daqui para frente. A minha aposta é essa mesmo. Acho que o Andrew Wiggins em cima do Jason Tatum, o Steve Kerr não é um professor pardal de tentar coisas fora do contexto, ele não esconde nada, o trabalho é feito para atrapalhar o melhor jogador do outro time. Foi assim com o Doncic, vai ser assim com o Jason Tatum. Agora, vejo uma vantagem sim para o Golden State, porque tem mais opções. E também, outra coisa, a gente fala da defesa do Boston, a defesa do Golden State é muito boa também, e voltou a ser forte, e por isso eles são favoritos e candidatos ao título, né? Como é que vocês veem esse matchup aí entre jogadores, entre os principais jogadores, incluindo incluindo Steph Curry, incluindo Klay Thompson, incluindo Jordan Poole?
Eu acho que vai ser muito fundamental na série. Está todo mundo certamente na expectativa do que vai conseguir o Andrew Wiggins defensivamente para cima do Jason Tatum. Eu acho que vai ser o matchup que vai estar todo mundo de olho logo que a bola subir. Mas acho que vai ser importante também demais a defesa do Marcus Smart no Curry, né? Como é que vai ser esse confronto também. E um outro aspecto também que eu estou muito ansioso para ficar de olho, a gente viu que o Dallas tentou, de diversas formas, caçar o Curry, né? No ataque, tentar pontuar em cima do Curry. E o Golden State teve uma cartada muito genial de como esconder o Curry na defesa. Assim, a gente fala dessa maneira, né? Parece que o Curry é um péssimo defensor. Ele é um bom defensor, o Steph Curry. Mas diante de um contexto ali de você ter que atacar o Golden State Warriors, você olha as peças...
Ele é o foco, não tem como.
É o foco, é o cara mais tranquilo de você tentar lidar com a situação ali, de tentar pontuar. O Luka Doncic procurou o tempo todo esse tipo de situação, e o Golden State teve muita propriedade em esconder o Curry e fazer com que isso não fosse um ataque frequente ali, um prato bem servido ali para o Luka Doncic, principalmente com a situação ali que eles chamam de hard edge, né? Que é quando o cara do Curry que o Curry está marcando estabelece o bloqueio, o Curry se antecipa para fazer uma pressão na bola e volta imediatamente a marcar o cara que fez o bloqueio. Então, o tempo todo, o Golden State fazia isso para evitar que o Doncic ficasse no um contra um contra o Curry. E eu fico me perguntando se o Boston vai usar a mesma arma, né? De repente, tentar fazer com que o Jason Tatum ataque o Curry, se o Golden State vai fazer essa mesma manobra para evitar esse tipo de confronto. E também quero saber se o Golden State vai usar muito o small ball, porque a gente sabe que o Boston é um time que tem pivôs ali consideráveis, né? Tem o Time Lord, tem o Al Horford, o Grant Williams é um cara que dá um trabalho demais para...
Um garrafão muito forte.
Quando marca, ele marca em todas as posições, o Grant Williams dá trabalho para qualquer um. Tem também o Daniel Tice, então... Até que ponto o Golden State vai conseguir sobressair em cima do small ball diante desse Boston que tem ali essas torres ali para, né, para brigar pelos rebotes, principalmente? O Golden State teve uma vantagem muito grande sobre o Dallas do ponto de vista dos rebotes, né? Principalmente você olha para o Dallas, você tem o Dwight Powell ali, né, para brigar por rebotes. Então, é uma outra história quando você pega o Boston, que tem esses caras todos, né? Então, qual vai ser a abordagem do Golden State em relação a isso? E, claro, a batalha ali de controlar os erros, né? O Golden State, a gente sabe que erra muito pelo estilo de jogo, né? De sair acelerado, de tomar decisões rápidas, acaba sendo propenso a você errar. Mas o Boston é um time que, quando erra, se complica demais também. Então, acho que quem controlar melhor a bola na série vai ter uma vantagem considerável. E aí, só para fechar, o Boston é sempre um time extremamente perigoso quando movimenta bem a bola, né? O Boston, quando tende a ser empurrado para a estagnação, é um time que se complica. Então, vai ser muito importante o Boston fazer um trabalho muito bom aí de movimentação de bola na série. E para não ficar em cima do muro, eu boto aí com o Golden State 4-3.
A defesa do Golden State
é boa, mas não é como a defesa do Boston. O ataque do Boston é bom, mas não é como o ataque do Golden State. Para mim, a série vai ser defesa do Boston, ataque do Golden State. A série vai ser decidida desse lado da quadra, para mim. A maior questão de Boston é realmente, como você falou, Pedro, limitar os turnovers para não deixar o Golden State sair em transição. Se o Golden State sair em transição, um abraço. Então, o Jason Tatum e o Jalen Brown erraram muito, né? Principalmente agora na série contra Miami. Talvez o desgaste, não sei. Mas isso vai ter que ser controlado. Eu acho que com o Smart, Brown, Tatum, o Williams e o Derek White, eu acho que a gente tem um small ball bem interessante para Boston segurar, se quiser se o Golden State tirar o Jordan Poole da quadra e for nesse esquema, eu acho que o Boston tem uma série, tem um elenco, né, um núcleo para contra-atacar essa estratégia do Golden State. É, então, cara, eu tô bem curioso com esse lado da quadra, como vai ser. O Golden State nunca encarou uma defesa como Boston, a defesa de Boston nunca encarou um ataque como o de Golden State. Então, eu estou bem ansioso. Eu acho que o Robert Williams vai ser um fator muito decisivo, porque o Golden State superou o Dallas, porque o Dallas não tinha defesa interior. Memphis estava se complicando contra Memphis, porque tem, e aí o Jamoran se machucou, e aí, enfim, o resto é história. Então, eu tô muito curioso para ver como esse time de Golden State vai se comportar diante de uma defesa tão versátil e de tantas personalidades como tem a defesa do Boston, em alto nível, né? Todas elas. Acho que esse duelo vai ser bem interessante. Cara, então, eu tinha posto... Tem uma previsão no site, tá? O pessoal tá falando lá, eu botei 4-2, eu botei Warriors em 6. Mas eu já estou na dúvida. Warriors em 6 e 7, pouco importa. Eu acho que o Golden State ganha pela experiência, pelo um somatório de talento, com descanso, com experiência, tanto do elenco e dos principais jogadores, quanto do Steve Kerr contra o Doc. Eu acho que o Doc é um técnico incrível, mostrou um poder de evolução e de adaptação sensacional. Mas o Steve Kerr, enfim, né, não está ali por acaso com esse acúmulo de experiência. Eu acho que esse somatório de fatores e o home court também vai levar o Golden State a ganhar essa série.
Só citando aqui, lembrando, não sem clubismo, mas são dois alunos do grande Greg Popovich, né, os dois técnicos dessa final. Foram assistentes técnicos e jogadores do Greg Popovich em algum momento da carreira. Eu vou falar o meu palpite e vou explicar por quê. Eu botei 4-2 também nesse palpitão aí do GE, 4-2 para o Golden State Warriors. Mas poderia ter sido 4-1 ou 4-3, porque eu acho que a gente vai ver partidas pegadas, todas as partidas pegadas. E não necessariamente, vai ter uma vitória para um lado, uma vitória para o outro. Mas acho que o Golden State ele resolve melhor as partidas. O Boston Celtics tem alguns apagões até no quarto-quarto. Entregou muito jogo na primeira metade da temporada regular e depois resolveu isso. Uma evolução impressionante, tanto do Tatum para resolver os jogos, quanto da defesa para segurar as vantagens. A gente falou isso em episódios anteriores, a gente falou de secou esse Boston Celtics, que só se confirma como um dos grandes times atuais da NBA. Acho, assim como eu falei, eu vou dar um outro lado agora do Kerr, assim como eu acho que o Wiggins vai ser o marcador primário do Tatum, eu acho que vai existir um plano para tirar o Williams da partida, para o Boston olhar e falar, cara, eu vou ter que tirar o meu pivôzão porque está sem sentido. Então, acho que o Golden State vai tentar tirar o jogador num small ball. É um plano. Acho que pode ser uma possibilidade de plano para quebrar esse estilo de jogo. A partir do momento que você limita o que o outro time tem de mais forte na defesa, você está ganhando ali o xadrez um pouco. E o Steve Kerr e toda a comissão técnica do Golden State não vai abrir mão disso durante a partida. E acho também que vai depender muito do que vai jogar o Boston Celtics no ataque, realmente. Porque a defesa do Boston é sempre boa. E o ataque do Golden State tem poucos momentos ruins, né? Então vai depender muito do que vai pautar o Boston Celtics no ataque. Com o Jason Tatum sendo a principal arma. E aí vai um jogador, como o Williams é muito relevante na defesa, eu acho que no ataque, durante todos esses playoffs, o Marcus Smart foi muito relevante, assim, bolas muito importantes em momentos muito difíceis da partida. De uma hora que o Miami estava ali se recuperando, o Smart matava uma bola de três marcado, assim, uma bola de três incrível, o que dava uma sustentação, porque o Jason Tatum e o Jaylen Brown estavam muito marcados. Então, estou muito curioso para essa primeira partida, arrisco a dizer que é a partida muito mais importante, pelo matchup mesmo, pelo que a gente está vendo. O Boston parece inteiro, apesar de mais cansado, e o Golden State parece inteiro, apesar de mais velho um pouquinho. Então estou muito curioso para saber a partir dessa primeira partida aí. Lembrando que estaremos acompanhando essas partidas, teremos um convidado especial, é um convidado histórico do Ponte Aérea, não vou revelar ainda, para esse final de jogo, para essa final da NBA, e encontro vocês nas próximas. Roque, Pedro, nos vemos nas próximas, então, já com algum resultado aí para essa primeira partida, né?
É isso, voltamos após o jogo 1 para falar de tudo que vai acontecer. Grande abraço a todos aí.
Valeu, abração.
Valeu, abraço, Camilo. Abraço, Rock. NBA.